presença. Obrigado, Senhor, pelo teu toque. Obrigado pela sua manifestação. Traz cura, Senhor, sobre nós nessa manhã. Enche-nos, ó Deus, da tua presença. Nos guia, nos direciona. Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui nessa manhã. Te louvamos, Senhor. Continua conosco. Abençoa também os nossos familiares. Abençoa, Senhor, a tua igreja. E que esse momento da tua palavra, o Senhor fale aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tua presença é real. Sentimos a tua presença já neste culto. E a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Aplauda ao Senhor. Vamos se expressar. Aleluia! Dê um brado de vitória aí para acordar logo cedo. Aleluia! Glória a Deus! Quem acordou abençoado nessa manhã? Glória a Deus! Você pode sentar, dando continuidade ao culto. A igreja fez um vídeo. E agora sim, de fato está pronto. E em homenagem ao aniversário da Sul. Então vamos lá, se puder soltar, por favor. Pastora Sueli, uma mulher mais linda do mundo. Eu vou ficar traduzindo ali, né? Tô brincando. Você volta lá, por favor.
Pastora, uma líder que inspira, ensina e ama com o coração cheio da presença do Espírito Santo. Pastora Suelen Braido, sua dedicação, fé e exemplo têm marcado nossa igreja, nossas famílias e a nossa cidade. Sua vida é um presente precioso que o Senhor nos concedeu. Neste dia especial, oramos para que Deus continue derramando graça, saúde, alegria e sabedoria do alto sobre a sua vida. Que cada sonho seja alinhado ao coração do Pai e que cada passo seja firmado no propósito eterno que Ele já escreveu para você. Hoje nós celebramos não apenas mais um ano, mas o impacto de uma vida guiada por Jesus. Pastora, saiba que a sua vida nos inspira. Pastora Suelen, feliz aniversário.
Hoje, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Pastora Su. Já foi orado, Deus te abençoe. Vamos lá.
Bom dia! Gente, que alegria estar aqui. É um privilégio, ainda mais depois de ontem, celebrando mais um ano de vida. E uma das maneiras que eu amo demonstrar o meu amor ao Senhor Jesus é ministrando a palavra dEle. E hoje nós vamos ministrar juntos. Nós estamos no mês de setembro. Mês de setembro nós estamos liberando vida, profetizando vida, nós reinaremos em vida, amém? E com muita vida, vida abundante. Olha para quem está do teu lado, fala assim: o Senhor Jesus deseja que você reine em vida e com vida em abundância, amém? E queridos, nós no mês de setembro, diante da sociedade, é também falado sobre o setembro amarelo. Quem aqui sabe o porquê do setembro amarelo? Gente, deixa eu ver se está funcionando agora. Ah, agora está funcionando. Hoje eu vim trazer uma ministração, é como ter uma vida abundante, mas nós não podemos deixar batido, passar batido o mês de setembro sem fazer esse alerta nós como igreja. Você precisa entender que nós como igreja somos a resposta para essa sociedade. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: você é a igreja de Cristo. Você é a resposta para alguém do teu lado. E isso, querido, nós precisamos entender e trazer uma conscientização sobre o setembro amarelo. O setembro amarelo, ele é uma conscientização sobre o suicídio. E é um mês ao qual nós falamos sobre a valorização da vida. A importância de termos vida e principalmente o qual Deus que nós servimos, que Ele foi o único que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida, Jesus é a resposta para o teu vizinho que está passando por adversidade, para o teu familiar, Jesus é a resposta para a tua casa, Jesus é a resposta no teu emprego, Jesus é a resposta para todas as áreas da nossa vida, amém? Jesus, Ele é o caminho. Ele foi o único que disse que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus, Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Então eu trouxe alguns dados para a gente estar entendendo a importância. Primeiro, sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, ele veio por causa da história, queridos, de um jovem de apenas 17 anos, chamado Mike M. Ele estava reformando um Mustang 68. E a cor preferida desse jovem era amarelo. E ele reforma aquele Mustang, ele pinta aquele carro de amarelo. E queridos, logo após a restauração daquele carro, ele tira a própria vida. Então seus pais, no dia do velório, uma maneira para gerar uma comoção e também trazer uma advertência à sociedade, principalmente aos jovens, uma prevenção, eles distribuíram fitinhas amarelas durante o velório. E começaram a pedir para que esses jovens tão novos, que tiram a sua própria vida, eles começassem a tentar antes pedir socorro, porque nenhum familiar percebeu que esse jovem de apenas 17 anos estava sofrendo. Então hoje a toda a sociedade, todo mundo, ele era um americano, mas hoje todo mundo trabalha com o tema de Setembro Amarelo para haver uma conscientização sobre a valorização à vida. Eu trouxe alguns dados para a gente estar só pensando um pouquinho sobre essa realidade. Primeiro, no mundo, mais de 800 mil pessoas anualmente tiram sua própria vida. Segunda maior causa de jovens, gente, entre 15 a 29 anos. E por que principalmente essa fase de adolescência? Porque o adolescente, ele não tem a parte pré-frontal desenvolvida. A parte pré-frontal geralmente vai se desenvolver com mais de 25 anos. Então muitas vezes esse jovem que está em sofrimento, ele acha que não tem solução. Mas hoje eu vim falar para você, querido, nós temos a solução. Amém? O mês de setembro, aqui é um dado da Organização Mundial da Saúde, fala que a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Olha que dado alarmante, queridos. Eu não sei se isso incomoda teu coração, mas o meu coração incomoda demais. Saber que só nesse momento que nós estamos aqui em oração, adorando a Deus, quantas pessoas no mundo já tiraram sua própria vida? Isso é um alerta muito real. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta tirar a sua própria vida. Há pessoas em sofrimentos. O Brasil, queridos, é o 8º país em número absoluto de suicídio. Lembrando que hoje nós temos de cerca de 200 países. O Brasil está em 8º lugar. Eu não sei se isso te assusta, mas o meu coração assusta demais. E saber que esses dados são reais, e saber que são jovens que estão, a maioria jovem está tirando a sua vida. E dentro dessa maioria, queridos, 76% são homens. O homem, por ser mais racional, ele tem medo de pedir ajuda, ele tem vergonha de falar dos seus sentimentos, das suas emoções. E infelizmente, 76% são homens. Mas também, terceira maior causa, 8ª maior causa, 11 mil pessoas, isso aqui é a nível do Brasil, ok? 11 mil pessoas tiram a vida no ano. Eu fui procurar dados de Ponta Grossa e o último que eu achei foi em 2022. Às vezes a gente acha assim, não, isso aqui é mundo afora, isso aqui é lá no outro local. Mas dentro da Secretaria de Saúde do Brasil, de Ponta Grossa, do Paraná, desculpa, tem uma realidade ali de todos os estados. Ponta Grossa, em 2022, teve cerca de 90 suicídios. Já pensou que uma pessoa em 3 meses morre por dia? Na nossa cidade, na nossa realidade? Então é algo assim que eu trouxe para a gente estar pensando. O que, que a Bíblia fala? A Bíblia fala tudo, inclusive cerca de suicídio também na Bíblia. Mas, e outro dado aqui também importante sobre os casos de suicídio, transtorno de humor, você percebe que 37% está dentro do transtorno de humor da pessoa, que ela vive ali dentro. Mas Mas também há uma outra reportagem que eu não trouxe, mas eu só anotei 10 possíveis causas dos suicídios. E ali diz solidão, depressão, presença de doenças, problemas familiares ou relacionamento, dificuldades financeiras ou profissional, problemas na adolescência e começo da vida adulta, luto ou perdas afetivas, drogas, timidez e bullying. E hoje, queridos, se a gente começar a assistir um pouquinho mais, prestar um pouquinho mais atenção sobre esses noticiários, nós vemos um grande nível de mortes por causa de desafios por causa da internet. Você, querido, que tem permitido seu filho jogar, e não é pecado seu filho jogar um videogame, brincar, se divertir. O que é pecado é você não ter uma vida de relacionamento com ele. E você deixar que os jogos, que os amigos virtuais estejam dominando o relacionamento e não você com ele. O que é pecado é você deixar a voz das pessoas de fora ser mais alta do que a sua voz na vida deles. Então eu deixo aqui como um alerta para conversarmos com os nossos filhos, falarmos com eles. Quem sabe você fala assim: não, pastor, meu filho é bem pequenininho, não precisa. Sim, queridos, precisa. Hoje nós vivemos numa sociedade que, se você não fala em casa, os amiguinhos na escola estão falando. Então é necessário, sim, você conversar com os teus filhos. Conversar, dizer que ali há um ambiente seguro, que ali é um ambiente de amor, que ali ele é amado, incondicional, do que falam dele ali por fora da casa. Dentro da casa ele é amado, ele vai ser acolhido, ele é desejado, ele é amado por Deus. Você precisa gerar a identidade de Cristo Jesus na vida dos nossos filhos. Eu me coloco junto, ok? Então são alguns dados só para a gente pensar, conversar. Frases de alerta para você estar ali atento. Eu preferi estar morto. Quando a pessoa já está com sintomas de tristeza, solidão, só está no quarto, não tem desejo de acordar, não tem desejo de trabalhar, não tem desejo de fazer nada, e ela começa com algumas frases típicas: eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Essas são frases de alerta que você precisa estar atento. Ouviu isso de um pai? Idosos, o número de idosos também é alto. Se você ouvir isso de alguém que está doente, sabe, queridos, vai conversar com eles: pastor, o que que eu posso fazer? Opa, ai, só falta parar de funcionar agora. Por favor, me ajudem lá, que agora não está. Aí, vamos ver. Opa, voltou. Aqui, ó, 4 passos para ajudar. Converse. A primeira coisa é conversar, acompanhar, buscar ajuda profissional. Existe a 188, é o Disque Vida, é o local que você pode ligar e pedir socorro. 188, ok? Vá para o CAPS, proteja-se, peça ajuda para pessoas, mas não deixe essa pessoa sofrer sozinha, ok? Vamos lá então, o que que hoje eu quero trazer como palavra que Deus falou ao meu coração? Aí, como ter uma vida abundante? A gente acaba de ver dados tão alarmantes, mas que são reais, e que nós precisamos como igreja também falar sobre esse assunto. Mas um dos aspectos que a gente percebe que a pessoa, ela tira a própria vida, é porque ela se depara a uma dor, a uma solidão, a uma situação na sua vida que ela não encontra saída, ela não encontra resolução do problema. E hoje eu quero falar como ter uma vida abundante. Se o Senhor Jesus, ele tem prometido isso para nós, como ter essa vida abundante? Como viver essa vida que o Senhor Jesus, se eu estou aqui me sentindo deprimido, angustiado, vazio, com desejo de morrer, como ter essa vida? E hoje nós vamos estudar a vida de um homem que passou por tantas adversidades, tantas lutas esse homem enfrentou, mas ele venceu, porque ele sabia o Deus que ele cria. E hoje eu quero lembrar a você o Deus ao qual você serve, o Deus ao qual você crê. Ele tem a resposta para o teu problema. Como ter uma vida abundante? Vamos lá. Primeiro precisamos lembrar, já falei esse texto, e eu quero só ler a mensagem, que eu gosto muito dessa versão, que diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenhamos sonhado. Essa é a promessa de Deus para nós, uma vida em abundância. Deus deseja te fazer um uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida repleta de felicidade, queridos. Vamos lá então para um homem chamado Davi, ao qual vivenciou momentos tão difíceis. Mas o que fez esse homem vencer batalhas? Quando você começa a estudar, e eu não vou entrar por causa do nosso tempo, mas em 1 Samuel 17, nós vemos um dos momentos mais difíceis da vida de Davi, ao qual ele enfrenta o Golias, um gigante. Mas Deus levanta esse homem na força do poder. Um momento que, quem sabe para ele, humanamente, ele tão limitado, pequenininho, ou o olhar das pessoas olhavam para ele cheio de julgamento, baseado na sua incapacidade. Mas esse homem marca um novo tempo. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas quem sabe você chegou com lutas, com dificuldades, com adversidades, um diagnóstico ao qual você não desejava. Quantas coisas acontecendo, de repente no teu casamento, de repente na tua vida emocional, espiritual, um vazio interno dentro de si. Mas queridos, o Senhor te trouxe aqui porque Ele conhece o teu coração. E Ele está disposto a reverter a tua história, a mudar a tua história. Nós vemos a história desse jovem, jovem Davi, ao qual aqui no máximo ele tinha 17 anos, queridos. E ele vem com toda uma ousadia e ele enfrenta um grande desafio, que era um gigante. A Bíblia fala que o exército de Israel já tinha tentado, tinha perdido algumas batalhas, estava cheio de medos, estavam amedrontados. Mas esse jovem tão novo, ele consegue uma vitória única para o seu povo. E queridos, nós vamos ver três passos de Davi que eu quero chamar a tua atenção. Vamos lá. Primeira realidade que eu vejo sobre a vida de Davi, e tem muito a ver, vamos só passar aqui para a gente passar, isso. A primeira circunstância que eu aprendo com Davi é sobre enfrentar os problemas. Sabe, queridos, às vezes a gente passa por momentos tão difíceis. A Bíblia fala sobre o dia mau chega na nossa casa, e de repente quando chega o dia mau, a nossa tendência, a nossa vontade muitas vezes é fugir, é negar, é dizer: não está acontecendo isso, não pode, o que eu vou fazer, eu não tenho saída, eu vou me esconder. Quantas pessoas diante do dia mau, elas entram nas cavernas. A Bíblia fala sobre Elias, um profeta, ao qual, momento difícil da sua caminhada, ele foge para a caverna. Quantas pessoas no dia mau fogem dos problemas, mas com Davi eu aprendo a enfrentar o problema. Você pode falar assim: enfrentar o problema? Gente, eu aprendo a enfrentar. Enfrentar significa atacar de frente, encarar. Davi, ele olhou aquela circunstância como um momento que ele podia aproveitar a oportunidade. Sabe, queridos, o Deus ao qual nós servimos, ele fala que Deus não dá provação, não permite situações na nossa vida maiores do que nós podemos aguentar, suportar. Há uma promessa sobre isso na nossa vida. Deus, ele não permite uma circunstância se ele não vê que você é capaz de enfrentar e vencer. Então essa certeza você precisa ter. Quem sabe você está enfrentando um momento muito difícil, ao qual você está dentro de uma caverna, você está fugindo. Mas o Senhor te chamou nessa manhã aqui para lembrar você que o Deus que você serve é grandioso, é poderoso, e Ele está com você. Queridos, a Bíblia fala que Davi olhou para aquele gigante e falou assim: ó, você vem contra mim com espada, com lança, com força, com esse tamanho enorme. Quem sabe com todas as atitudes de guerreiro ao qual Davi não tinha. Mas eu vou contra você em nome do Senhor. Hoje o Senhor está te chamando e lembrando que não é as tuas habilidades, não é a tua capacidade, mas é Ele, por Ele, para Ele que são todas as coisas. O Senhor vai vencer as batalhas por você, querido. O Senhor nos garante que somos mais que vencedores. Todos esses dados alarmantes ao qual nós vimos aqui no início, é porque pessoas chegam num momento da sua caminhada que não vem mais solução. Da maneira errada, ao invés de buscar ajuda, procurar pessoas, profissionais da área, buscar em Jesus, porque é um trabalho multifuncional, queridos, quando uma pessoa está em depressão, crise de pânico, ansiedade, transtornos. Mas muitas pessoas preferem fugir. Mas a Bíblia nos ensina que devemos enfrentar. Não importa qual adversidade você está, se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande, a Bíblia nos ensina o poder do enfrentamento. Sabe, queridos, eu também sou psicóloga, e dentro das áreas de fobia, nós entendemos que a única maneira de você vencer uma fobia, um medo que te domina, é através do enfrentamento. Mas muitas vezes as pessoas, elas querem fugir do enfrentamento, porque enfrentar dói. O enfrentar não é fácil. Mas na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus levantando homens que enfrentaram seus maiores inimigos, e muitos deles são os inimigos internos, os medos, as ansiedades, os desafios. Davi foi um homem que enfrentou muitos desafios na sua caminhada, mas ele enfrentou. Quem sabe você olha a vida de Davi, o rei de Israel, uau, não tinha nada. Mas, queridos, quantas adversidades esse homem enfrentou. Queridos, ele passou por adultério. Ele teve que matar alguém, então ele se tornou um assassino. Ele teve perda de filho. Ele teve estupro na família. Seu próprio filho estuprou a sua outra filha. Um irmão estuprando a irmã. Esse é o caso de Amnon e Tamar. Depois veio Absalão, o irmão de Tamar, e mata Amnon. Depois disso, a traição do filho, Absalão pegando o trono. Quantas adversidades esse homem enfrentou. Mas ele não fugia, ele enfrentava. Eu quero convidar você nessa manhã a enfrentar, a olhar cada adversidade que você está passando como uma forma de oportunidade. Deus te chama para enfrentar os gigantes da tua vida. Queridas, conheça o seu Deus e você nunca mais vai fugir. Ok? O medo diante da circunstância, diante do dia mal, o nosso coração se enche de medo, e o medo é uma emoção natural. O nosso próprio organismo produz o medo. É uma emoção natural. E ele traz três reações no nosso organismo. O medo, ele gera luta, que foi o que aconteceu com Davi. Davi enfrentou e lutou. Lutou contra um urso, lutou contra um leão, lutou contra um gigante. Mas também traz fuga. Nós vimos o caso do Elias, ele fugiu. Mas também é o congelamento. A pessoa se congela. Ela não tem reação nem de ir, nem de chorar, nem de fazer nada. Ela se congela. São três reações naturais. Davi, ele teve que enfrentar rejeição, intimidação, seus pensamentos, preconceitos, posição social, familiar. Ele teve que enfrentar muitas coisas, mas ele não desistiu. Hoje o Senhor Jesus te trouxe aqui para você lembrar que Deus que você serve é um Deus grandioso. Não é para nós cristãos o desistir. Olha para quem está do teu lado e fala: desistir não faz parte do teu vocabulário. Não tem, queridos. Nós somos cristãos e não desistimos nunca. Nós lutamos, nós perseveramos, nós não desistimos. Busque enfrentar os seus desafios. E não importa quais sejam eles, enfrente. Aprenda com Davi nessa manhã a enfrentar os seus desafios. Segunda atitude que eu quero ensinar para vocês, baseado na vida de Davi, é que ele buscou as estratégias certas. Ele aproveitava todas as circunstâncias para aprender e crescer. Querido, se ele só se tornou o rei de Israel, é porque ele passou por um urso, por um leão e por um gigante. Cada momento de adversidade na vida dele, ele foi vencendo, e isso foi coroando para assumir a sua real identidade, rei de Israel. Todas as lutas ao qual nós enfrentamos no nosso dia a dia estão nos preparando. preparando para viver o extraordinário do Senhor. Todas as adversidades ao qual você está vencendo, está te preparando para algo maior, está te elevando, está gerando um currículo impecável para viver o extraordinário do Senhor na tua vida. E outra coisa que eu aprendo, buscar a estratégia certa é não usar o que é do outro. Tentaram colocar a armadura de Saul em Davi e não deu certo. Não tente usar a estratégia da outra pessoa para você, porque não vai dar certo. Eu quero dizer, queridos, que nós temos um Deus que Ele é íntimo nosso, que Ele que deseja falar ao nosso coração. Ele tem a estratégia certa para a tua vida. Ele tem a estratégia certa para essa área da tua vida. Ele tem. Por isso você precisa orar, você precisa buscá-lo, jejuar, coloque aquela adversidade diante do altar do Senhor. Queridos, há quanto tempo você não jejua por algo específico da tua vida? Ai, eu estou frio espiritualmente, mas o quanto você está jejuando? Ai, eu estou frio espiritualmente, mas o quanto você está buscando a Deus? Está orando, está lendo a Bíblia, está indo à célula, vai abrir tua célula, comece agora a se animar, querido, vai buscar a solução para tu, teu problema. Deus tem a solução para o teu problema, queridos. Você precisa buscar a estratégia certa. E a terceira arma que eu vejo na vida de Davi, que ele venceu seus momentos mais difíceis, é porque ele profetizou. Fala, profetizar é a arma mais poderosa no reino espiritual. Queridos, nós precisamos aprender a profetizar. Nós temos ministrado que nós estamos na década da boca, de 2020 a 2030. É a década da boca. Precisamos liberar palavras proféticas. Precisamos acordar e dizer: eu terei um dia de vitória pelo sangue de Jesus. Eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. Precisamos lembrar das características do Senhor. Precisamos liberar palavras proféticas sobre o nosso dia, sobre a nossa empresa, sobre os funcionários, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre os relacionamentos. Você precisa liberar a palavra de vida. Sabe, queridos, é a arma mais poderosa que nós temos. A Bíblia fala que Davi chegou e olhou para Golias. Falou: Golias, você está vindo comigo, contra mim, com espada, lança, com todas as armas naturais que eu conheço. Você tem muito mais capacidade do que eu, mas hoje eu quero dizer que eu vou contra você, no nome do Senhor. Ele sabia que sozinho ele era limitado, mas em nome de Jesus nós podemos todas as coisas. Amém. Ele profetizou. É a arma mais poderosa que nós temos. Precisamos usar com fé. Sabe, queridos, nós temos cerca de 5 mil promessas na Bíblia. Cerca de 5 a 15 mil promessas, alguns estudiosos garantem. Se você dividir 5 mil por 365 dias, você tem 14 promessas diariamente sobre a tua vida. Quantas nós usamos para nós? Quantas nós liberamos sobre a nossa vida? Mas muitas vezes nós usamos a nossa boca só para amaldiçoar. Eu não aguento, eu não dou conta, não dá certo, nada dá certo para mim. Que família que eu tenho, que marido que eu tenho. Só murmuramos, só criticamos, só falamos mal. Precisamos aprender que da nossa boca a vida ou a morte. Tudo depende de como você usa ela. Que a partir de hoje você profetize vida, 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 em nome de Jesus. E eu quero finalizar contando a história da águia e do corvo. Vocês sabiam, queridos, que o único animal que ataca a águia é o corvo? O corvo, ele usa como estratégia, ele sobe atrás ali perto das asas da águia e fica bicando a águia. Sabe qual é a reação da águia? Ela simplesmente voa o a tal ponto que o corvo fica sem oxigênio. E ali ele solta a rede. Sabe o que isso tem a ver com a gente, queridos? Nós temos um inimigo. Satanás, como diz, ô bichinho trabalhador. A Bíblia fala que ele usa dardos inflamados. Paulo fala sobre os dardos inflamados do maligno. São sementes que ele lança na nossa mente. Pensamentos, não vai dar certo. Ah, desista. Acaba com a sua vida. Nada vai dar certo. Quantas lutas, quem sabe, Davi enfrentou nos seus pensamentos. O pensamento é o lugar onde somente você conhece. Ninguém consegue tocar no teu pensamento se você não permitir. E quantas vezes o Satanás vem e lança pensamentos sobre a nossa mente de desânimo, para desistir, para abandonar, para largar, para morrer. Mas sabe, queridos, a águia nos ensina um segredo. Quanto mais alto você estiver, fala assim, lugares altos. Vai, faz com a mão assim, lugares altos. É o segredo da vida abundante. Lugares altos. Quando começar a vir pensamentos de desânimo, de tristeza, de angústia, vai para os lugares altos, aonde o corvo não consegue ficar. Aonde esses pensamentos ruins precisam sair. É na presença de Deus, queridos, que há o refrigério, há o refúgio, há o socorro bem presente na hora da tribulação. É os lugares altos que são o segredo da vida abundante. Fala, lugares altos, teremos vida abundante. É na presença de Deus, é orando muito, é jejuando, é buscando, é falando, Senhor, é a tua presença que eu quero. Eu não sairei daqui enquanto a tua presença não estiver comigo. Pode ficar em pé, queridos. E eu trouxe uma imagem para vocês entenderem. Isso aqui, ele é a linha da vida. É aonde nós vemos os batimentos cardíacos, né? Isso tem muito a ver comigo. Sabe por quê, queridos? Quando se está com esse desenho, esse formato, quer dizer que existe vida. O que não pode acontecer ali, ó, é a parte ali do, em cima do pastor Ari, né, na cabeça ali, é ficar sem nenhum movimento. Aí isso ali quer dizer o quê? Morre. Isso aqui revela para nós sobre nós. Vai existir dias bons que nós estaremos lá nas montanhas, as conquistas. Mas existe na nossa caminhada os dias maus que nós estamos no deserto. E hoje eu quero dizer para você, tudo bem. É normal. Olha para quem está do teu lado e fala assim, tudo bem. É normal. É normal ter dias bons ao qual você acorda e se sente o mais que vencedor possível. Mas existem dias que a gente não quer nem sair da cama. E tudo bem, é normal. É normal. E quando você estiver lá no teu deserto, o que que você tem que fazer? Buscar os lugares altos. Porque é na presença de Deus que a cura, é na presença de Deus que a restauração, renovação, é só na presença dele. Amém? Lembre, é normal. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até a frente. Quem sabe você está enfrentando um dia mau, enfrentando adversidades, ou quem sabe você também está no teu dia bom, não tem problema. Nós vamos estar aqui na presença do Senhor e falando, Senhor, eu quero os lugares mais altos. Eu quero convidar você a vir buscar esse lugar mais alto, querido. Saia do teu lugar, vem aqui à frente, porque eu gosto de terminar o culto aqui no altar do Senhor. É aqui que é cura, é aqui que é consolação. consagração, é aqui que a renovação, é aqui que a minha nossa mente ela é transformada, é aqui que nós somos alinhados. Eu não sei as adversidades que você está enfrentando, queridos, se você está no teu dia bom ou lá no teu dia mal, mas uma coisa eu sei: o Deus que eu sirvo, esse Deus, ele é presente. Esse Deus, ele é grandioso. Esse Deus, ele é poderoso. Esse Deus, ele restaura, ele transforma, ele cura. Esse Deus, ele nos fortalece em meio às adversidades. Esse Deus, ele está conosco. Então fecha os teus olhos. E eu quero que você comece a se colocar no altar, na presença de Deus. Fala: Deus, me perdoa. Perdoe se muitas vezes eu pensei em desistir, se eu pensei que não ia conseguir, se eu ouvi a voz do corvo na minha mente. Mas hoje eu quero ir nos lugares mais altos da tua presença. Eu quero ser curado, eu quero ser restaurado. Eu não sei se você está com depressão, ansiedade, mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele deseja te curar nessa noite. Há um poder de cura nesse lugar. Há um poder de cura. Se você está passando por um dia mal, fala: Deus, me ajuda. Eu quero estar em lugares mais altos. Aqui, Pai. Se existem pessoas com doença na sua alma, Deus, transforma o seu humor, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Eu clamo agora, Senhor. O Senhor pode curar. Senhor, cura, cura agora toda a enfermidade da alma. Eu peço agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Satanás, pega toda a enfermidade maligna que você gerou, toda dor na alma, e fora! Vá para o Calvário agora. Você começa a trazer agora a tua presença. A tua presença que é doce, é suave, traz cura, traz libertação. A tua presença que traz restauração. Quantas pessoas estão dentro das cavernas? Ah, querido, Senhor Jesus está com a mão dele sobre você e dizendo: vem após mim. Eu tiro esse fardo pesado e coloco.